Pai querido e amado, nós te agradecemos e te louvamos pelo teu amor e pela tua fidelidade. Reconhecemos o teu senhorio, a tua grandeza, e pedimos, Pai, que em nome de Cristo Jesus, o Senhor venha abençoar essa noite com a tua palavra, Senhor. Nós nos submetemos à tua vontade e pedimos que somente a tua vontade seja feita neste lugar, ó Pai. A ti nós te damos liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos tocar de maneira poderosa. Por isso, em nome de Cristo Jesus, nós nos rendemos ao Senhor, à tua vontade, ao teu favor, às tuas escrituras, e te pedimos, fala com cada uma das nossas vidas, Senhor, nessa noite, em nome de Cristo Jesus. A ti, Senhor, nós te damos honra, glória e adoração, e nos rendemos diante dos seus pés. Espírito Santo, usa minha vida mais uma vez, para que eu seja instrumento na vida dos meus irmãos. Eu me coloco diante do Senhor com temor, eu me coloco, Senhor, diante do Senhor com o coração contrito e com o coração quebrantado, Pai, porque sei que não tenho capacidade nenhuma, Senhor, de fazer a tua obra, mas me coloco, Senhor, em completa sujeição, me coloco em completa disponibilidade para que o Senhor me use, Senhor, com a tua graça, misericórdia, mas também na autoridade de Jesus Cristo, que eu possa abençoar a vida dos teus filhos nessa noite, para a tua glória, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, você pode dizer um amém aí bem forte?
Amém.
Glória a Deus, vocês estão fortes, hein? Comer chocolate, é? Glória a Deus, você vai ouvir uma historinha sobre a Páscoa agora que vocês vão gostar, amém? Amados, hoje nós celebramos a festa mais importante para nossas vidas como cristãos, a Páscoa. Jesus, através do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, Ele nos deu vida e vida em abundância, é isso que as escrituras nos dizem. No entanto, muitas pessoas ainda não sabem o verdadeiro significado da Páscoa. Muitas pessoas ainda celebram a Páscoa de uma forma que elas só lembram do ovo de Páscoa e só lembram do coelhinho. Sabemos que se tornou um grande comércio esse período da Páscoa para nós brasileiros, porque eu estive no México, estava lá até sábado, lá não se via nenhum ovo de Páscoa vendendo nos supermercados, porque não é algo cultural para eles celebrar a Páscoa. Então, poucas menções sobre ovos de chocolate, poucas mercadorias sobre ovos de chocolate você encontra. Já no Brasil, como é um país na sua majoritariedade cristãos, nós vemos que esse comércio foi implantado e tudo isso tem um porquê. Eu vou te explicar de onde veio essa história de ovo de Páscoa, de ovo de chocolate. Muitas crianças ficam esperando o coelhinho da Páscoa, muitos pais se vestem de coelhinho, espalham ovos ali para que as crianças achem, encontrem, sem saber o verdadeiro significado do que é a Páscoa. Nós como cristãos, como eu disse, sabemos o significado da Páscoa, sabemos a importância de celebrar a Páscoa, a vida de Jesus, aquele que venceu a morte, mas nós precisamos entender também o contexto histórico da celebração da Páscoa com ovos de chocolate e com coelhos da Páscoa. Na mitologia anglo-saxônica, uma região da Europa, também na mitologia nórdica e germânica, no período da Páscoa, uma deusa é adorada. E o nome dessa deusa é Ostera Eostre ou Ostara. Ela tem vários nomes dependendo da mitologia. E essa deusa era adorada como uma deusa da fertilidade. E dentro desse escopo dessa deusa, de uma deusa da fertilidade, tinha símbolos de ovos, de uma lebre e de um coelho. Os ovos, dentro dessas mitologias que adoram essa deusa, que pode ter nomes distintos, mas que é uma mesma deusa, chamada de Ostera, Eostre ou Ostara, os ovos são um símbolo de fertilidade e de reprodução. Esses ovos eram pintados com símbolos mágicos e eram lançados no fogo ou enterrados como oferendas a essa deusa. O coelho ou a lebre eram símbolos para essa deusa de renascimento e era também considerado um animal sagrado para as sacerdotisas dessa deusa, que faziam ali um ritual macabro macabro e totalmente satânico, com as entranhas das lebres e com as entranhas desses coelhos, para trazer previsões para famílias, trazer previsões ali para povoados, assim como uma cartomante assim o faz. Ao realizarem esse tipo de ritual, eles entoavam um cântico. As sacerdotisas dessa deusa Eostre, Ostara, elas cantavam uma canção que mais ou menos dizia: lebre de Oestre, que é o nome da deusa, que sorte as suas entranhas trazem para mim. Será que você se lembra de alguma música parecida com Coelhinho da Páscoa? Como é que é a música mesmo? Hã? O que trazes para mim? Será que você se lembra um pouquinho? Que eu nem lembro da música, né? Mas você se lembra um pouco da similaridade ali, daquilo que era cantado por sacerdotisas a uma deusa e que se tornou uma música para muitas pessoas nos dias de hoje que celebram a Páscoa com ovos de chocolate e apenas com o coelho da Páscoa? Essa lebre, ou esse coelho, poderia ser visto em dias de lua cheia, que é a representatividade de uma deusa chamada Semíramis, uma deusa mãe, que é conhecida como o aspecto feminino de Lúcifer. Outros pesquisadores associam essa deusa Eostre a um outro nome, chamada Astarte ou Astarote, que era uma deusa fenícia, esposa de Baal, que você vai encontrar muito esses textos na Bíblia, no Antigo Testamento, ou uma deusa babilônica chamada Ishtar. Se você prestar atenção, nos Estados Unidos, eles comemoram Happy Easter. Easter vem do significado de Eostre, que é o nome dessa deusa da fertilidade. Na Alemanha, eles comemoram a Páscoa com a palavra Ostern, da mesma raiz da palavra Ostera. Então, em algumas culturas, a Páscoa carrega o nome dessa deusa da mitologia nórdica, germânica e anglo-saxônica. Por isso, o conteúdo do que se tornou a Páscoa para os dias atuais vem de algo do século 5, do século 6. Nós sabemos que a Páscoa, e nós vamos discorrer sobre esse texto, foi algo criado no momento onde que o povo estava saindo da terra do Egito. Mas olha o que se tornou a Páscoa para muitas pessoas: uma celebração de ovos de chocolate, de ovos de Páscoa, e também uma memória apenas do coelho da Páscoa. Essas culturas foram misturadas, essas culturas pagãs foram misturadas e absorvidas muitas vezes para dentro da igreja. E isso trouxe, amados, ali um grande dano para a igreja, junto com toda a história de sincretismo religioso que houve a partir de Constantino. Muitas coisas, muitas doutrinas, muitas mitologias foram implementadas, colocadas para dentro ali dos povos que eram cristãos, e houve-se uma grande mistura, ou seja, um grande sincretismo religioso, mistura de várias religiões, e onde a verdadeira essência é perdida. Originalmente, a Bíblia fala sobre a Páscoa com uma festa que lembra a libertação do povo do Egito, ou seja, da escravidão. A palavra Páscoa no hebraico é a palavra Pessah, ou a palavra Pessach, que significa a tradução de passagem. Nós entendemos através da palavra de Deus, que a Bíblia diz assim em Êxodo capítulo 12, verso de número 11. As versões vão ser ARC hoje, tá bom? Para a gente entender um pouquinho mais no profundo. A, E, C, diz assim: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Deus tinha que libertar o povo do Egito. Moisés estava nesse comando, na liderança disso. Mas Deus mesmo endurece o coração de Faraó, e por 9 vezes as 9 pragas não surtiram efeito ao ponto de Faraó liberar o povo para ir para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Por isso Deus manda a 10ª praga, que foi o anjo da morte. E o anjo passa ali pelo arraial do Egito, passa pela população do Egito, e Deus disse para o povo israelita que eles deviam matar um cordeiro, passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, e quem tivesse a casa com o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima, estaria de passagem por essas casas e não afetaria os primogênitos, não mataria aqueles primeiros filhos dos egípcios. E isso assim aconteceu. O anjo da morte passou pelo arraial do Egito, passou pela população do Egito e matou todos os primeiros filhos, os primogênitos da casa dos egípcios, não ferindo assim os judeus ou os israelitas. Por isso a Páscoa foi algo comemorado para que eles lembrassem aquilo que Deus havia feito por eles, como Deus havia libertado eles com mão forte e poderosa, tirando eles do cativeiro do Egito e levando eles para uma terra que manava leite e mel. Êxodo capítulo 12, verso 21 ao 27, a Bíblia vai dizer assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto com estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Quem está comigo, diga amém.
Amém.
Então o verdadeiro significado da Páscoa, amados, para o povo judeu, é a celebração da libertação do passado que eles viviam como escravos. Eles viveram por mais de 400 anos, 450 anos escravos no Egito, e Deus com mão forte os liberta dessa escravidão. Quando eles celebravam a Páscoa, eles também comiam ervas amargas para sempre se lembrarem do gosto amargo que eles viviam no Egito quando ainda eram escravos. Por isso a Páscoa, ela foi instituída por Deus como um memorial, para que nós venhamos fazer uma análise das nossas vidas. A Páscoa é um memorial para que nós venhamos também lembrar de onde Deus nos tirou. E em muitos momentos se comercializou tanto a festa da Páscoa, que as pessoas só ficam preocupadas no tipo de ovo que elas vão dar para o filho, ao invés de ter uma preocupação de ensinar verdadeiramente qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Na Páscoa eles comiam pão ázimos, que é o pão sem fermento, que o fermento na Bíblia simboliza o pecado. Então Deus mandava eles comer o pão sem fermento, as ervas amargas, para que eles se lembrassem de onde Deus os tirou. E até hoje os judeus fazem isso. Eles celebram a Páscoa, não com a revelação de Cristo, como nós temos, como Ele é aquele que é o nosso Cordeiro Pascal, mas até hoje eles celebram a Páscoa para se lembrarem de onde Deus os tirou. Por isso a Páscoa, como eu disse, é um tempo de reflexão, é um tempo de nós arrancarmos o fermento das nossas vidas, que é o pecado. É um tempo de nós olharmos para dentro de nós e lembrarmos de quem nós éramos sem Cristo. Antes de Cristo vir sobre as nossas vidas, como nós comíamos ervas amargas, que era o fruto do nosso próprio pecado. como vivíamos uma vida de amargura, como vivíamos uma vida de escravidão, que o próprio pecado nos aprisionava. Por isso nós refletimos e lembramos de quem nós éramos e daquilo que Jesus fez por nós. E então nós celebramos a vida, nós refletimos agradecendo tudo aquilo que Deus fez por nós e celebramos a vida de Jesus Cristo em nós, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém, amados? Então nós temos sim que nos lembrar como nós éramos antes de Deus: vazios, egoístas, cheios de si, maus, impuros, idólatras, sem amor ao próximo, com o ego inflado, coração em chamas, carnais, agressivos muitas vezes, vivíamos com a boca cheia de palavrão, nos embebedando, usando drogas. Quantos saíram dessa condição? A começar de mim. Quantos de nós saímos de uma condição de prostituição, onde nós estávamos completamente escravos do pecado? E muitas vezes nós passamos a viver a nossa vida com Deus, começamos a crescer, a frutificar, e chegamos a um ponto que paramos e nos esquecemos de tudo que Deus já fez por nós. Nos esquecemos de como chegamos na igreja, nos esquecemos de como era o nosso casamento, de como era a sua vida financeira, os relacionamentos totalmente quebrados, pessoas que entraram sem falar com o pai, sem falar com a mãe, pessoas que entraram usuárias de droga, pessoas que entraram com problemas com álcool, pessoas que entraram com problemas de masturbação, presos nos pecados. E Deus, com sua graça e teu amor e tua misericórdia, pouco a pouco foi nos lapidando, foi nos curando, foi nos limpando, foi nos transformando. E nós devemos nos lembrar de quem nós éramos, porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Constantemente eu lembro sim de onde Deus me tirou. A imagem de um carro preso no meio das ferragens, um carro em ferragens que colidiu na traseira de um caminhão, é viva dentro da minha memória, porque foi desse lugar que Deus me tirou. Foi nesse lugar que Deus teve misericórdia da minha vida e poupou a minha vida, e não me julgou conforme os meus pecados, e não me julgou conforme eu merecia ser julgado. Deus me tirou do lamaçal do pecado, me tirou da morte, eu vi a morte de perto. Mas Deus, em sua finita graça e misericórdia, me poupou, assim como poupou as nossas vidas, assim como poupou a tua vida, dos lugares onde você andou, das coisas que você fez, das coisas que passou pela tua cabeça em fazer. Quantos que estão aqui que tiveram pensamentos suicidas? Quantos que já pensaram, já pesquisaram vídeos ou formas de se matar? Quantos vieram de depressões profundas, de crises de ansiedade, que você pensava imediatamente que você ia morrer? De acidentes que você também viu a morte de perto? De lares destruídos, como eu vim, de um pai que se suicida, que mata e deixa uma família órfã, uma empregada doméstica para cuidar de um filho. Essa foi a minha realidade. Foi desse lugar que Deus me tirou. E eu sei que da tua realidade tem muitas coisas também que Deus te tirou desse lugar. Por isso, na Páscoa, nós paramos para celebrar a vida de Cristo em nós, porque Jesus nos encontrou e com a sua graça nos agraciou e nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, no seu amor, amém, amados? Ele nos tocou com uma misericórdia e com um amor que nós nunca tínhamos experimentado, um amor que nós nunca tínhamos vivido, uma graça que nos envolveu, que foi capaz de nos constranger e nos colocar de joelhos aos seus pés. E isso precisa ser celebrado e relembrado, porque o que Satanás quer fazer com a igreja é trazer esfriamento. Você se torna refém do seu futuro e se esquece do seu passado. daquilo que Deus já fez. E quando nos esquecemos daquilo que Ele já fez por nós, nós não paramos para agradecer e para exaltar o nome dEle. Quando você olha o Antigo Testamento, você lê a palavra e vê em cada feito que acontecia com Abraão, com Isaac, com Jacó, eles levantavam o altar, porque levantar o altar é o momento onde você celebra, levantar o altar é o momento onde você glorifica. Quanto tempo você não levanta um altar mais para Deus? Quanto tempo você só se lembra das coisas que não dão certo mais, das coisas que não fizeram para você, das coisas que não fizeram por você? Quanto tempo as nossas orações são apenas as apresentações das nossas petições a Deus? Quanto tempo nós não glorificamos quem Ele é apenas por quem Ele é e por aquilo que Ele já fez? Nós somos egoístas, igreja. Essa é a nossa natureza humana. Egoístas, egocêntricos. Nos esquecemos de tudo que Deus faz. Nos esquecemos de quem Deus é. Por isso, a Páscoa é o tempo de nós olharmos para dentro de nós e entendermos que, assim como o povo estava no Egito escravo, nós também éramos escravos dos nossos pecados. A questão é: será que os nossos pecados ainda estão nos escravizando hoje? Será que ainda existem pecados que estão trazendo escravidão para a nossa vida, mesmo após a libertação? Mesmo após a redenção e o sacrifício do Calvário? Será que nós estamos ainda vivendo como escravos de nós mesmos? Nós precisamos entender que nesse tempo de celebração da vida, da ressurreição, Jesus, Ele deseja soprar um novo sopro sobre nós. Jesus deseja soprar um renovo que vem dEle. Jesus deseja soprar uma vida que vem dEle, o Zoe, a vida de Deus. O Senhor deseja soprar em nós para que nós voltemos a frutificar, porque pelos frutos nós vamos ser conhecidos. Então, nessa Páscoa, o Senhor deseja que eu e você venhamos nos levantar daquilo que nos fez cair. Deus deseja que nós venhamos nos levantar, nos colocarmos de pé para levantarmos as nossas mãos e adorarmos com todo o nosso coração e com toda a nossa existência, com todo o nosso ser. O Senhor deseja sacudir a poeira dos nossos pés nessa noite. O Senhor deseja tirar todo o fermento velho do pecado que ainda nos incomoda, para que em nome de Cristo Jesus nós venhamos nos levantar com uma força, com um gás, com algo que vem dos céus, que nos capacita a avançar e ir adiante, porque esse é o nosso chamado. Fomos chamados para avançar. A igreja sempre esteve em movimento, avançando, progredindo, conquistando. Essa é a igreja do Senhor, ela não para, ela sempre está avançando, ela sempre está em movimento. Agora, quando eu estou parado demais, eu tenho tempo para anotar tudo aquilo que está errado. Por quê? Porque eu não estou em movimento. Os que mais criticam são os que menos fazem, porque estão parados, não estão em movimento. Porque quando você está em movimento, em constante progressão, você não tem tempo para ficar toda hora parando para ver o que está errado, porque você está olhando para aquilo que está diante de você. Paulo disse: uma coisa eu faço, não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, eu olho para aquilo que está diante de mim. Aqueles que estão olhando constantemente para Cristo, eles estão em constante evolução, eles sempre querem melhorar, eles sempre querem crescer, eles sempre querem frutificar, eles sempre querem derramar algo de Deus sobre o teu povo, sobre a igreja. Eles querem derramar algo de Deus sobre a vida das pessoas. Eles querem que Deus os toque para que eles possam tocar outros. É assim que muitos eram quando se converteram. Queriam mudar o mundo, mas o fogo do primeiro amor se esfriou. E por não conseguirem mais mudar o mundo com aquilo que queimava dentro deles, muitas vezes eles contaminam as outras pessoas com a frieza que está dentro dele. Porque frieza contamina. Tome cuidado com quem você anda. John Maxwell fala sobre a lei da atração. Um ponto se liga ao outro, a lei do magnetismo. Se você só andar com pessoas que tudo está ruim, nada está bom, você pode se tornar alguém que também tudo vai ficar ruim para você e nada mais vai estar bom. Nada mais vai estar bom. Mas quando Cristo vem, igreja, quando o Espírito Santo nos visita, quando a nuvem da glória nos toca, não nos sobra nada além de nos prostrarmos diante dos seus pés. E é isso que falta para muitas pessoas nos dias de hoje: voltarem a se prostrar diante de Jesus e não diante das suas opiniões e dos seus problemas. Se prostrarem daquele que tem poder para transformar a tua vida. É isso que nos falta nos dias de hoje. Nós sabemos de muitas coisas, nós nos alimentamos de muitas coisas, nós conhecemos muitas coisas, mas muitas vezes deixamos de fazer o simples e o básico. Como Maria, que escolheu a boa parte, que é estar aos pés do Mestre, que está aos pés do seu Senhor. Igreja, quando nós lembramos da libertação que Jesus fez por nós, quando nós lembramos de tudo aquilo que Ele nos tocou, a forma como Ele nos amou, não há como você não se emocionar, não é como você não parar de agradecer, não há como você não contemplar, por tudo aquilo que Ele fez. Quando olhamos para a cruz e vemos o Seu sacrifício, não há como nós não refletirmos sobre nós e vemos que aquele lugar da cruz era o nosso. Nós merecíamos ser crucificados, mas Ele morreu no nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância, amém, amados? Colossenses capítulo 2, verso 3, a Bíblia vai dizer: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente deles triunfou em si mesmo. Amados, Ele pegou tudo aquilo que era mal que havia em nós, todos os nossos pecados, Ele carrega tudo isso em Seu próprio corpo. Ele se fez pecado por nós, e toda a escrita de dívidas, toda a cédula de dívida que era contrária às nossas vidas, tudo aquilo que Satanás tinha poder para nos acusar, Ele encrava com Ele juntamente naquela cruz, e pela Sua graça Ele nos alcança, amém, amados? Ele arranca de nós a cédula do pecado, a cédula do passado. Ele arranca de nós aquilo que nós carregávamos como aquilo que era de pior. Ele nos perdoa por aquilo, Ele nos lava com o Teu sangue, Ele nos liberta de uma forma sobrenatural. E por que que muitas vezes nós não mudamos? E por que que passa ano, entra ano, nós ficamos do mesmo jeito? Muitas vezes permanecemos da mesma forma, reclamando das mesmas coisas, nos levantando contra as mesmas coisas, questionando as mesmas coisas. Na Páscoa é o tempo de nós olharmos para nós, igreja. Na Páscoa é o tempo de nós olharmos para Ele e sabemos que nele nós podemos encontrar a vida que pode transformar a nossa. A vida que pode mudar a nossa vida hoje, independente como está a tua vida hoje, independente como está a minha vida hoje. Quando nós encontramos com Ele, com o coração quebrantado e contrito, com o coração lançado aos Seus pés, amados, Ele vem. E quando Ele vem, Ele muda todo e qualquer cenário, Ele muda toda e qualquer vida, Ele muda toda e qualquer circunstância, Ele muda toda e qualquer estação, e Ele tem poder para fazer isso nessa noite, amém, igreja? Ele deseja transformar as nossas vidas ao ponto de que nós venhamos ser mudados por Sua glória. É uma mudança interna, é uma mudança que pode acontecer também de maneira repentina. Paulo foi mudado de forma repentina. Tudo bem que ele passou 2 anos se escondido na Arábia, estudando as Escrituras, sendo transformado, mas de forma repentina, a luz do Senhor brilhou sobre ele, e ele nunca mais foi o mesmo. Quando nossos olhos mudam, quando nosso coração muda, nós nunca mais somos os mesmos. A forma como nós vemos o mundo, a forma como nós julgamos as coisas, tudo muda. Quando nos apaixonamos novamente por Ele, quando nos apaixonamos novamente por Cristo, tudo muda. Quem é casado, levanta a mão. Você se lembra a primeira vez que você se encontrou com a sua esposa? Seu coração batia forte. Você queria fazer de tudo para agradar ela. Tudo que você mais queria era receber um telefonema ou mandar uma mensagem. Tudo que você queria estar perto dela. Você movia o que fosse. Se ela morasse lá em Caraguá, você pegava o carro e ia lá para Caraguá. Se ela morasse lá em Minas, você pegava o carro no final de semana e ia lá para Minas. Você emprestava dinheiro do pai, emprestava dinheiro da mãe, emprestava dinheiro do amigo. Fazia o que fosse para você estar perto de quem você ama, porque você estava apaixonado. O seu coração estava pulsante, os seus olhos brilhavam. E essa mesma paixão que nós precisamos ter por Jesus, igreja. Pedro, quando olhou a cruz, ele disse: pode me crucificar, mas não da mesma forma que o meu Senhor, me crucifica de ponta cabeça. Estevão, quando estava diante da morte, ele levanta os olhos para o céu. André, quando viu a cruz, ele disse: ó cruz amada minha, como eu te esperava. Os discípulos, eles queriam ter a mesma morte que o Mestre teve, porque eles estavam apaixonados por Jesus. Eles amavam a Jesus de uma forma que para eles era uma honra morrer como seu Mestre morreu. É essa paixão que precisa novamente entrar para dentro do nosso coração. Um amor que não muda, independente da fase da sua vida, independente da circunstância da sua vida, independente de um câncer terminal, o amor não muda. Independente da morte de um parente ou de uma pessoa que você ama, o amor não muda. Independente daquilo que aconteça com a tua vida, o amor não muda. Porque quando nós somos encontrados verdadeiramente por esse amor e não permitimos que esse amor venha esfriar, nós vivemos numa constância com Deus, amados. Passamos sim por momentos de dificuldade, passamos por momentos de adversidade, mas uma vida apenas de adversidade não é a vida que Deus planejou para nós, porque Ele nos disse: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O crente é um dos únicos que consegue passar pela adversidade glorificando, porque é algo que está dentro dele. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém, amados? É uma força, é uma violência do Espírito Santo. É algo que vem de forma capacitadora. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, as pessoas só pensam: ah, orava em línguas, ah, orava em mistério. Não é sobre isso, é uma força, não é só sobre isso. Mas é uma força do Espírito Santo, uma capacitação. É uma habilidade do céu. Estude a palavra dunamis, que significa poder, que desceu do alto, é uma força. É quando você olha para uma pessoa que acabou de perder um filho, e você olha para ela e você fala, que força que essa mulher tem. Não é ela, é o Espírito Santo. Você vê uma mulher, como a Jussara, fazendo uma prova para passar num concurso, com a filha 30 dias internada na UTI do hospital. É uma força que vem do Senhor, que capacita e coloca que se coloca de pé. Você vê a dona Silvia vindo para a igreja, com um sorriso, perdeu o cabelo, fazendo um tratamento de quimioterapia, agressivo, e essa mulher na igreja, é uma força que vem do Senhor. Uma senhora que sustenta a família inteira em oração, que permaneceu de pé. A dona Silvia teve que tirar todos os dentes da boca, ela perdeu o cabelo, uma senhora de idade fazendo tratamento de câncer, mas uma força que vem do Senhor a colocou de pé. É uma força que vem do Espírito, que você não sabe a nomenclatura, o nome, não tem algo para você especificar como é feito isso teologicamente, você não consegue provar isso com os livros, porque é algo que vem do céu, é uma força sobrenatural do alto que vem do Senhor. Como que você explica um homem Sansão matando 1000 homens com uma cara de um cavalo, com uma queixada de um animal? Como que você explica isso? Como que você explica Davi indo para todas as batalhas e não morrendo no campo de batalha? É o Espírito de Deus, é a força do Senhor, é a glória de Deus. Não existe outra resposta para isso. E é isso que nós precisamos ter: a glória de Deus, o Espírito de Deus, que vem de forma violenta sobre as nossas vidas, que nos coloca de pé, que não nos faz desistir, que mesmo quando estamos no dia mau, Ele vem e nos coloca de pé novamente. Ele nos fortifica, Ele nos fortalece para que nós venhamos ser o povo de Deus. O povo de Deus não é um povo mole. O povo de Deus não é um povo que desiste por pouca coisa. O povo de Deus não é o povo que se acostuma com as derrotas. O povo de Deus é um povo guerreiro. O povo de Deus é um povo que se levanta em oração. O povo de Deus é o povo que ora e o céu se move. O povo de Deus é que ora contra os seus inimigos e Deus relampeja do céu, trazendo confusão sobre os seus inimigos. O povo de Deus, ele se move na autoridade e no governo de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse sobre você e sobre mim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você é a igreja. Quando somos igreja, quando nos movemos como igreja, nós temos a força do Senhor sobre nós. Por Ele nós nos movemos, porque nós somos a sua geração. Então, mais do que apenas palavras, mais do que tempo de igreja, nós precisamos ser tocados pelo Espírito de vida de Jesus Cristo, o Espírito de ressurreição e vida, que nos coloca de pé, que nos enche de uma força que não é nossa, uma força sobrenatural, que é uma força do céu. Jesus subiu aos céus após 40 dias com os discípulos, mas Ele disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando o Espírito Santo vem, os discípulos que não faziam milagres começaram a fazer milagres. Os discípulos que tinham dificuldades em falar, porque eram pescadores, camponeses, começaram a pregar e ganhar multidões. Quando o Espírito vem, amados, e quando Ele nos coloca de pé, nós passamos a viver coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que nem jamais subiu ao coração do homem. E essa é a minha oração para a tua vida nessa noite: que o Espírito de ressurreição e vida que nós celebramos nessa noite através da Páscoa, através desse culto de Páscoa, que esse Espírito de ressurreição e vida venha encher o teu coração, venha encher a tua alma, venha tocar todos os seus sentimentos ao ponto de fazer você ter uma vida transformada e uma nova experiência com Ele como há muito tempo talvez você não tenha. Quando Ele vem, e quando nós tomamos posse daquilo que é dEle, a ressurreição de Jesus Cristo, aquele que morreu para nos salvar, aquele que foi o Cordeiro Pascal. Quando João Batista olha para ele e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Espírito de ressurreição vem sobre as nossas vidas, nós não mais nos preocupamos com as coisas passageiras deste mundo. O seu olho já não brilha mais para as coisas deste mundo. Você corre atrás, você trabalha, você sonha, mas nada mais tem o brilho maior do que a glória de Deus. Às vezes eu vejo pessoas no meu trabalho correndo atrás de tantas coisas que não conhecem Jesus ainda, com um brilho, com uma força, com uma garra, com uma gana. E elas correm com tanta sede atrás de algo que não vai matar a sua sede. O Senhor pode te trazer para a presença dEle, restaurar a tua vida financeira, te fazer um cara próspero, uma mulher próspera, fazer a sua empresa prosperar, você se tornar até rico, milionário, quem sabe. Mas não é isso que vai encher o teu espírito. Não é isso que vai mudar a tua vida completamente com Deus. O que nos muda é o encontro com Ele, amados. O restante são apenas coisas que também Ele pode nos dar, que Ele pode nos abençoar, porque Ele é um Pai abençoador, Ele é bom, Ele ama abençoar os seus filhos. Mas do que me adianta correr atrás de tudo e perder minha salvação? Do que me adianta conquistar tudo que eu sempre sonhei e perder minha família? Do que adianta ser próspero, ganhar o mundo, mas não ter meus filhos por perto de mim? Quando o Espírito de vida vem sobre a tua vida, quando o Espírito de ressurreição e vida vem sobre você, você começa a olhar e valorizar as coisas que realmente importam. E nada mais importa do que a presença dEle para nós. Nada mais importa do que a glória dEle sobre nós. E quando Ele vem sobre nós, amados, as lágrimas se tornam a nossa oração. Ele nos transforma de uma forma que nós nem sabemos explicar o que está acontecendo. Quando Ele vem, os nossos paradigmas, os nossos achismos, as nossas ideias, elas vão de pouco a pouco caindo, como uma fileira de dominó que começa a cair uma e começa a cair todas as pedras. A vida de Deus começa a transformar a nossa essência. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 ao 8, a Bíblia diz assim: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós devemos celebrar a vida de Jesus em nós. Nós devemos celebrar a vida de Deus em nós, o corpo e o sangue que foi derramado por mim e por você. Mas a minha oração nessa noite é que, independente de como você esteja, qual seja a sua fase ou a sua estação, porque cada um de nós estamos vivendo uma fase e uma situação, um tempo específico das nossas vidas, independente de qual seja a sua fase e a sua estação, a minha oração e aquilo que queima no meu coração nessa noite é que você tenha um encontro com Ele a partir dessa mesa, e um encontro que traga a vida de Deus sobre você, que traga o Espírito de Deus sobre você, de uma forma que você é transformado como uma forma, de uma forma que você nunca imaginou. Eu não sei explicar isso nem com as melhores palavras, mas eu sei que isso é possível para aqueles que creem. Uma transformação genuína, uma transformação eficaz, assim como Jesus fez com cada pessoa que ele encontrava. Ele o libertava e derramava a vida. Ele o libertava e derramava a vida. Ele o libertava e derramava a vida. E nunca mais aquelas pessoas foram como elas eram antes, porque a vida de Deus as tomou. A glória de Deus as tomou. E a partir do momento que nós pisamos nesse santíssimo lugar, nada mais faz com que os nossos olhos brilhem. Porque quem viu o brilho da glória de Deus no meio da arca, não vai mais se iludir com o brilho das coisas deste mundo. Quem sentiu a glória de Deus no santíssimo lugar, e Jesus abriu o caminho, o véu se rasgou, ele é o próprio véu, o véu se rasgou para que nós entrássemos nesse novo e vivo caminho. A partir do momento que nós entramos neste lugar, amados, tudo se torna como vaidade, como Salomão disse, tudo é vaidade. Mas na glória e na presença de Deus é o lugar onde nós não queremos sair mais. Pedro, quando subiu em Mateus capítulo 17, junto com Tiago e João no monte da transfiguração, Jesus se transfigura, aparece Elias e Moisés do lado dele. Pedro disse para Jesus: Jesus, é bom estarmos aqui. Eu posso fazer uma cabana para nós ficarmos aqui? Porque quando você entra nesse lugar onde você sente a presença e a glória, você quer somente ficar aqui. Eu posso fazer? É bom estarmos aqui. Se querem, façamos. Façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro nem pensou nele. Pedro só pensou num tabernáculo para Jesus, um para Moisés e um para Elias. Não importava se ele ia dormir no chão, não importava se o que ele ia viver ali naquela montanha, naquele monte, porque é bom estarmos naquele lugar, porque naquele lugar é onde a glória de Deus se manifesta, amém, amados? E onde a glória de Deus se manifesta é o lugar propício para a nossa transformação de vida, de verdade. É onde mais, onde as coisas não brilham mais. As músicas do mundo não brilham mais. Os famosos já não brilham mais. A sede por curtida já não brilha mais. A sede por crescer, por vencer, por se tornar grande, reconhecido, não brilha mais. O que só brilha é a luz da glória de Deus sobre nós, e tudo cai por terra. Quando Ele vem, tudo cai por terra. E eu oro em nome de Jesus para que Ele venha de forma sobrenatural e encontre os corações quebrantados e contritos, a começar do meu nessa noite. Feche seus olhos, curva sua cabeça.